Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 17 de junho, é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Ao microfone vão estar aqui convosco eu, João Santa Rita, e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. E depois das 18h às 18h30, e claro está, estamos a falar da hora de Angola, vamos também estar no ar nos 1.530 em onda média, e em onda curta continuamos depois em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Hoje, para conversar connosco, vamos ter comigo o doutor africano Pedro. Ele é politólogo, ele também é chefe do Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação de Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos. Portanto, uma oportunidade para falar da juventude em Angola, sem dúvida a maioria da população, e, portanto, uma oportunidade para ver como é que isso é visto a nível do governo. Mas antes de entrarmos no diálogo com o doutor africano Pedro e com os ouvintes, vamos às manchetes a esta hora com a Mayra de La Salette.
Obrigada, João. Mais de 50 diplomatas americanos assinaram um memorando interno do Departamento de Estado criticando a política da administração Obama para a guerra civil na Síria. Os diplomatas disseram que só ataques aéreos americanos poderão levar o presidente Bashar al-Assad à mesa de negociações. Forças especiais iraquianas capturaram um edifício municipal em Fallujah depois de quase um mês de combate para atingirem o centro da cidade. Fallujah foi capturado pelo Estado Islâmico em 2014 e prosseguem os combates pelo resto da cidade. Jatos russos bombardearam posições de rebeldes que têm estado a combater o Estado Islâmico no sul da Síria, incluindo forças rebeldes apoiadas pelos Estados Unidos. Um destacado funcionário governamental americano disse que os Estados Unidos vão pedir explicações à Rússia sobre estes bombardeamentos. O número de imigrantes ilegais a chegarem à Itália do Norte de África mais do que duplicou entre abril e maio, revelam dados da União Europeia. Cerca de 19 mil imigrantes chegaram à Itália o mês passado. As autoridades egípcias anunciaram que foi recuperada a segunda caixa negra do avião das linhas aéreas egípcias que se despenhou no Mediterrâneo no mês passado. A primeira caixa negra, com as conversações entre os pilotos, gravações das conversas, foi recuperada ontem.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só, ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e Mayra de La Salette. Nós hoje vamos ter aqui connosco o africano Pedro, chefe do Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação dos Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos. E segundo a nossa produtora, ele parece que já está em linha. Doutor Pedro, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Sim, muito obrigado. Olha, doutor Pedro, eu quero começar por lhe agradecer o facto de ter concordado em vir aqui participar neste programa connosco. E com os nossos ouvintes, eu tenho-lhe a dizer que para além dos ouvintes que vão entrar em contacto pelo telefone, a Mayra vai estar aqui a cargo das redes sociais, portanto do Facebook, para ver se há perguntas ou comentários a fazer. Mas antes de nós entrarmos, portanto, em contacto com os ouvintes, eu ia fazer uma pergunta, ia começar talvez por perguntar, vá lá, uma pergunta em duas partes. A primeira, eu gostaria que o Dr. Pedro explicasse aos ouvintes. Portanto, o que é o seu departamento, isto para associativismo juvenil e ocupação dos tempos livres? E depois também, como é que você vê a situação atual da juventude angolana? Claro está que a juventude angolana não é homogénea, temos a juventude do campo, temos a juventude da cidade, mas talvez você queira dar as suas impressões. Faça favor.
Muito obrigado por nos terem convidado ao vosso programa, que acaba sendo o nosso programa também. Porquanto ela serve de um elo impulsionador para esclarecer algumas políticas do Estado angolano virada para o apoio à juventude e tantas outras. Relativamente à pergunta que nos colocam, o Departamento de Associativismo e Ocupação dos Tempos Livres da Juventude é um departamento ministerial afeto à Direção Nacional para Políticas da Juventude, cuja a sua linha de ação finge única e exclusivamente na relação entre as organizações juvenis e a promoção de atividades recreativas, culturais e desportivas no sentido de ocupar os tempos livres da nossa juventude, ou seja, preencher o espaço vazio que a programação de atividade vai deixando no seio da juventude, fazendo fé de que a mente vazia é a oficina do diabo. Nós, o Executivo angolano tem estado preocupado com o desemprego, tem estado preocupado com a desocupação da juventude, e para que esta esteja conformada, então o Departamento para Associativismo e Ocupação dos Tempos Livres da Juventude tem a responsabilidade de, no quadro das políticas do Executivo, no quadro das políticas do Estado angolano para a juventude, ir promovendo diversas ações para passar os tempos livres da nossa juventude. Relativamente à caracterização da nossa juventude,
sim,
como disse bem o nosso realizador, ela é homogénea, portanto, está caracterizada com uma franja virada para a zona urbana e outra para as periferias. Portanto, a nossa política é trabalhar com todas as franjas, trabalhar com todas as classes, todos os níveis, desde o estudante ao fazedor de arte e ao jovem funcionário público, portanto, para fazer com que todo jovem venha a se rever nas políticas do Estado angolano.
Muito bem. Olha, muito obrigado, Dr. Pedro, por essa resposta. Eu tenho já ouvintes em linha, portanto vou passá-lo ao primeiro, que é um ouvinte do UIGI, é o Sr. Hortêncio Mendes. Sr. Mendes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, Sr. Mendes. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e dar uma boa tarde ao nosso convidado, africano Pedro. A primeira minha questão é a seguinte. O senhor, sendo uma pessoa focada em projetos para a juventude, gostaria de saber quais são os projetos que o Ministério da Juventude e Desporto tem para os jovens. E será que esses mesmos projetos vão continuar apenas sendo no quê? Nos papéis, ao invés de pô-los em prática? A minha outra questão. Será que o senhor é também da opinião que os jovens que se manifestam contra o desemprego e a má governação do Estado angolano são jovens forçados e arruaceiros? Outra questão. Em 2012 falou-se na criação de 1 milhão de empregos espaciais para os jovens. Mas no que os jovens têm visto, praticamente 90% da juventude angolana é desempregada. Eu gostaria de saber ao senhor quando é que a juventude vai se beneficiar desse 1 milhão de empregos. Obrigado, senhor.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte Hortêncio Mendes no UIJA. Doutor Pedro, vá lá, três perguntas aqui. Os projetos, vá lá, do seu departamento. Depois esta questão das manifestações e depois o emprego. O 1 milhão de emprego que foi mencionado em 2012. Faça favor.
Ok, muito obrigado pelas questões claras que o nosso amigo Hortêncio, a partir da província do nosso Bago Vermelho, acaba de colocar. E agradecer a oportunidade para o efeito, dizer o seguinte, os planos da juventude nunca tiveram somente no papel. Precisa-se sim acompanhar a evolução e a execução prévia dessas atividades, ou seja, desses planos. Como perguntou que lhe dissesse algum dos planos em carteira que está em execução, Eu vou-lhe anunciar três projetos que estão em execução. O primeiro projeto refere-se com o Conjovem. Conjovem, Centros Operacionais de Negócios para a Juventude, cuja a finalidade é construir um centro em cada cidade capital da nossa província, ou seja, de cada província. Este centro tem o objetivo de absorver mais de 200 postos de trabalho fixo para jovens. Repito, mais de 200 postos de trabalho para jovens. Uhum. Em Malanje já arrancou o Centro Operacional de Negócios. Vamos promover para Cabinda, vamos promover para Uís, para Luanda, vamos promover 4 centros, dada a densidade populacional que Luanda comporta, vamos promover 4 centros operacionais de negócios para a juventude. O Executivo, nessa perspectiva, também é detentor de um projeto que chama Meu Táxi. E o projeto Meu Táxi começou até Luanda, levamos no Kwanza Sul e vamos levar noutras províncias. Qual é a finalidade? A primeira finalidade é valorizar o jovem fazedor de táxi. Porque o táxi hoje absorve muito jovem angolano. Então, por forma a valorizar, o Executivo angolano criou políticas, mobilizou parceiros para o fornecimento de viatura a esses jovens devidamente selecionados, organizados em associações, para fazer com que eles passem a desenvolver atividade de táxi, se calhar um pouquinho mais profissionalizado. Ou seja, com mais qualidade, com mais nível, com mais dignidade. Qual é o benefício? Para além de gerar um novo emprego para este jovem, para além de gerar um novo emprego para este jovem, como disse, essa atividade também virá dar um outro alento na atividade do jovem fazedor de táxi. Jovens manifestantes ou que protestam contra o emprego e a má governação. Eu iria responder esta questão com a seguinte pergunta. Será que Angola tem a má governação? Não acho. Porque se Angola tivesse a má governação, Angola realizou recentemente as terceiras eleições em Angola. Portanto, se houvesse a má gestão, se houvesse a má governação, julgo e estou em condições de dizer que o povo angolano iria experimentar outro tipo de dirigente, outra elite para governar o país. Protestar por falta de desemprego. Para mim, a melhor maneira de protestar, de manifestar contra o desemprego é eu estar preparado hoje. Como me preparar hoje? Devo dominar uma arte, devo conhecer a ciência para fazer com que amanhã, quando eu integrar o mercado de emprego, não tenha dificuldade em executar as tarefas que me forem acometidas. Portanto, não vai ouvir o jovem Luiz, não vai ouvir da minha boca a dizer que os jovens protestam sem qualquer razão, mas eu ainda acho que deveríamos dar ouvido aos grandes apelos dos nossos jovens para sacrificar um pouquinho mais de tempo de lazer para a formação profissional, para a formação acadêmica, no sentido de estarmos preparados para encarar os desafios. E um dos desafios é o combate ao desemprego. E o combate ao desemprego passa necessariamente pela execução prévia do Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, que tem como objetivo criar novos postos de emprego para os jovens.
Muito bem. Muito bem, doutor. Obrigado. Olha, eu tenho aqui a Mayra. Não sei se...
Eu tenho aqui uma pergunta. Boa tarde, boa noite, doutor Africano Pedro. E essa pergunta conecta-se um bocado com a primeira pergunta do ouvinte do Ige. É o Rogel Gomes, ele tem 20 anos e a pergunta dele é Se em Angola, particularmente... Aliás, ele começa com uma explicação. Em Angola, particularmente em Luanda, há jovens que, por falta de valores monetários, não conseguem entrar na escola, nem mesmo fazer um curso. E o pior de tudo é que o camarada tem vontade de trabalhar, mas não consegue emprego por falta de habilitações literárias, profissionais e falta de experiência. E a pergunta dele é: o que é que o Ministério da Juventude tem feito por esses jovens? E ele diz, já que o senhor Pedro é representante, de alguma forma, do Ministério, se lhe pode responder a esta questão.
Agradecer também a vontade e a clara evidência desta questão, mas primeiro gostaria de dizer que é preciso entender que nível de escolaridade o jovem se refere. Porque Angola, como outros países, Angola tem a política de formação acadêmica grátis até um determinado nível. Então, este jovem precisa primeiro definir que nível é que precisa de dinheiro para estudar. Pelo menos até o ensino médio, não lembro, e eu sou professor, né? Sou formado, né? Não lembro uma instituição pública que cobra dinheiro. Não existe. Uhum. Não existe. No entanto, também nós costumamos a dizer que mais do que uma formação acadêmica, às vezes vale uma formação profissional. O Executivo angolano tem estado a lutar na perspectiva de expandir a construção de centros profissionais em todos os municípios do nosso país. E isto aí é inegável, isto qualquer um, a olhos desarmados, a olhos desapaixonados, consegue ver o surgimento de vários centros de formação profissional para facilitar que o jovem que tem a oitava classe, tem a nona, tem a décima classe, se calhar por vários motivos, não pode dar sequência à sua formação académica, mas consiga fazer um ofício, fazer um curso no centro de formação profissional. E nos centros de formação profissional, os cursos são totalmente gratuitos.
Uhum. Pronto, olha, doutor, agora Sim, diga.
Por
diga.
Favor.
Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Este ouvinte é o ouvinte André Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Sim. Estou a ouvi-lo.
Sim, muito bem. Olha,
muito boa noite.
Boa noite, senhor Domingos. Eu não sei de onde é que você está a falar. Não tenho aqui...
Estou a falar de Luanda.
Ah, de Luanda.
Estou a falar de Luanda.
Então sim, faça favor, se tiver uma pergunta.
Eu tenho questões a colocar ao doutor Africano Pedro, relacionadamente aos centros profissionais e à inserção dos jovens na sociedade. Primeira questão é a seguinte. Eu gostaria de saber que políticas o Ministério da Juventude e do Esporte tem em função às reformas em conexão com o Ministério do Emprego e Segurança Social, já que as reformas não são obrigatórias em Angola. Tendo em vista que para inserir para inserir a juventude, precisa retirar os antigos e inserir os novos. E a outra questão é que políticas o Ministério da Juventude e do Desporto tem com o Ministério do Emprego e Segurança Social em relação aos centros profissionais, visto que formam muita gente e que continuam no desemprego. Uhum. Eram essas duas questões.
Muito bem.
Poderia entrar num outro.
Muito bem, senhor Domingos. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado pelas suas perguntas. Doutor Pedro, perguntas bem claras, não?
Muito bem clara. E agradecer também a sabiência do nosso ouvinte. Dizer o seguinte, a política do Ministério da Juventude e Esportes com relação ao verso Ministério de Emprego e Segurança Social não difere com outros ministérios. Portanto, o Ministério da Juventude e Desporto faz advocacia, uma vez que o Ministério da Juventude e Desporto é o órgão gestora da política da juventude ou da política do executivo para a juventude. Então, este órgão, este ministério, giza dentre várias políticas, uma delas é a advocacia para o jovem, a defesa dos direitos, dos deveres do jovem. Portanto, quando falo de direito, também toquei nos deveres. Obviamente que o nosso jovem, aos poucos, vai compreendendo a necessidade de ir respondendo com a sua disponibilidade, com a sua vontade, com a sua sabiência sobre os seus deveres com relação à pátria e com relação ao relançamento dos vários projetos que Angola tem vindo a inserir no mercado juvenil. E dizer que uma das políticas é esta, que o Ministério da Juventude e Desporto, o Conselho Nacional da Juventude, que é a plataforma das organizações juvenis da sociedade civil, gestaram e realizou, então, no período, no ano de 2013, o Fórum de Consulta à Juventude. Este fórum foi dirigido por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos. Ela teve uma abrangência nacional, no campo geral, desde os bairros, setores, quarteirões, comunas, municípios, províncias, e teve o encontro nacional que foi realizado aqui em Luanda e que constituiu, dentre várias preocupações que a juventude angolana levantou, constituiu um documento, um plano, uma planilha que nós denominamos Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017. Neste plano, dentre várias tarefas, o Ministério de Emprego e Segurança Social tem a responsabilidade de colocar a disponibilidade, ferramenta para munir de conhecimento e técnica do jovem para fazer face à sua inserção na vida ativa social ou na vida ativa do nosso país. Portanto, começando por uma advocacia que o Ministério da Juventude e Desporto propõe, passa pela execução ou colocação de oficinas de conhecimento, que são os centros de formação profissionais, passa pela promoção de educação e ensino, a promoção de oportunidade para aquisição da habitação, a promoção da saúde, infraestruturas básicas, que eu já me referi atrás, a promoção de políticas desportivas e lazer, mobilidade, transporte e prevenção rodoviária. Portanto, são vários eixos que, no campo geral, promovem várias políticas do Ministério da Juventude e Desporto para com outros setores. Não só o Ministério da Emprego e Segurança Social, mas também outros ministérios que cada um tem uma tarefa no âmbito do cumprimento e da execução prévia do Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude.
Doutor,
se falarmos da educação e ensino, a responsabilidade é com o Ministério da Educação. Se falarmos da habitação, temos um ministério vocacionado à área. Se falarmos da saúde, igualmente. Portanto, acho que o Ministério da Juventude e Desporto tem estado a responder cabalmente com a sua responsabilidade, justamente naquilo que concerne a mobilização de parceiros e dos recursos disponíveis.
Olha, doutor,
que é o jovem, que é o nosso público-alvo.
Sim. Doutor, desculpe lá interromper. Não sei se queria abordar aqui também esta questão que este ouvinte levantou, que era a questão das reformas. Francamente, eu peço desculpa pela ignorância. Este ouvinte disse que as reformas não são obrigatórias e que isso é um problema. Eu não sei se isto corresponde à verdade ou não, mas de qualquer maneira talvez você possa dar a sua opinião sobre esta questão das reformas. Eu sei que um outro problema também é que a partir dos 35 anos ninguém é admitido na função pública, creio eu. Mas faça favor.
Bom, relativamente a essa questão, vou recuar no tempo para dizer o seguinte. Primeiro, concordo que as reformas não são obrigatórias, mas também a nossa lei da vida vai proporcionar momentos em que o funcionário público hoje não se adequa à realidade do amanhã, certo? Se estivermos juntos nessa perspectiva, então o jovem hoje tem que estar preparado para amanhã substituir o mais velho, que é o funcionário de hoje. Para estarmos preparados para substituir o funcionário de hoje, que a lei da vida já nos vai permitir dar sequência das suas tarefas laborais, é necessário que os jovens estejam hoje munidos de informação, de ferramenta, de técnica, de ciência, para amanhã fazer fácil ao seu emprego.
Olha,
relativamente à questão de idade.
Sim.
O nosso executivo, muito recentemente, aprovou um projeto que diz que o profissional, independentemente da sua idade, caso o setor precise, ele pode ser recrutado. Portanto, se eu sou profissional em eletromecânica, o setor assim pode me recrutar mesmo com os meus 40, 50 anos.
Ah, muito bem. Muito bem. Olha, doutor, vamos fazer o seguinte. Nós estamos a chegar quase ao topo da hora, quase às 18. E eu, como lhe disse antes do programa começar, eu às 18 horas tenho que fazer uma pequena interrupção de meio minuto para dar comprimentos de onda. Mas o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu tenho aqui já um ouvinte que está à espera há bastante tempo e eu não quero deixá-lo à espera mais tempo. É um ouvinte na Lunda Norte. Eu vou permitir a este ouvinte que faça a sua pergunta ou o seu comentário. E depois, se calhar, você não vai ter tempo de responder à pergunta dele. Mas, de qualquer maneira, se não tiver tempo, fica para depois do topo da hora. Portanto, vamos já para o ouvinte, o Lembue Kulanda Cambinda, que está na Lunda Norte. Senhor Cambinda, está-me a ouvir?
Sim.
Está-me a ouvir?
Boa tarde, aqui para a técnica. Quem se está a ouvir?
Muito obrigado.
Boa tarde.
Para aplicar o Pedro.
Sim, faça favor.
Boa tarde. Sim. A minha questão é a seguinte. Sobre a segunda pessoa que dizia sobre um termo da má governação e também sobre os projetos que o doutor Africano Pedro mencionou. É de louvar, mas é de salientar que onde parte a má governação é na fiscalização. Suponhamos, todos os projetos que o doutor Africano mencionou são de louvar, mas o problema, esses projetos, quando ficam simplesmente nos documentos, não tenha uma boa fiscalização, aí é onde surge a má governação. A má governação não é só por elaborar e por aprovar projetos e que não tenha cabimentos para chegar a todas as áreas. Como é que não estão a chegar a todas as áreas? Não estão a chegar a todas as áreas porque a fiscalização não existe. Não existe. Razão onde surge a má governação. Por outro, ele dizia também que a falta de emprego na juventude não é por nível, não. Há muita juventude formado, que tem níveis académicos aceitáveis para ter o seu emprego, para sustentar ou aposentar os seus familiares, mas isso não acontece porque não acontece a razão por motivos sempre dessa fiscalização. Porque quando chega o tempo de exato para o concurso, sempre tem que se escolher, tem que haver aquele, tem que ver aquele. Então, se nós tivéssemos um bom país com uma boa governação, não olhassem na cara de quem. Não existe mais aquele corredor, não corredor, onde se chama atualmente Cidadosa. Isso tudo não existiria, porque, na verdade, o governo tem tido bons planos. O governo tem tido bons planos. E tem sempre dado alguns exemplos. Mas os seus executores, sempre gostam de puxar para eles. Razão por qual aqui, se o doutor Pedro Africano fazer uma boa análise, não vai encontrar que os outros também formados, os acadêmicos, têm direito à bolsa de estudo, muito mais jovens da oposição. Esses não têm esse direito.
Obrigado.
Então, isso também é uma mal governação.
Muito obrigado, Sr. Cambinda. Obrigado. Obrigado, Sr. Cambinda. Olha, eu vou ter que o cortar agora porque temos que fazer aquela interrupção que eu disse. Mas, de qualquer maneira, o doutor Africano Pedro, de certeza que quer responder a estas perguntas. Mas antes de continuarmos, eu quero recordar que, a partir das 18, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Hoje temos connosco o doutor africano Pedro, e ele é o chefe do Departamento para o Associativismo Juvenil e Ocupação dos Tempos Livres no Ministério da Juventude e Desportos. E antes de continuarmos, eu vou ter aqui uma pequena reportagem que nos chega de Benguela, onde jovens do autoproclamado Movimento Revolucionário disseram que vão sair às ruas amanhã, apesar da proibição do governo, isto para uma manifestação a favor da libertação de 17 companheiros que foram recentemente condenados a penas de prisão em Luanda. Nem mesmo ontem foram detidos quatro pessoas quando distribuíam panfletos, mas se a manifestação acontecer amanhã, será a segunda em menos de duas semanas em Benguela. João Marcos.
Os quatro jovens detidos pernoitaram numa esquadra do Comando Provincial da Polícia, onde se encontravam até o momento em que expedíamos esta peça. Apoiado na legislação, o Movimento Revolucionário reafirma que regressa às ruas já amanhã, sábado, e diz que o facto de Isaac dos Anjos, governador provincial, ter autorizado a manifestação passada não deve servir de argumento para a proibição. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Oh, doutor, ainda está em linha, não é verdade? Olha, doutor, eu ia lhe deixar então você agora responder àquela primeira questão levantada pelo ouvinte Lembo Ekulanda Kabinde, que ele disse que o problema não está com os planos do governo, está com a sua aplicação e com a sua, vá lá, implementação. Não sei se você quer falar um bocadinho sobre isso.
Eu vou sim falar um bocadinho sobre isso, mas primeiro para dizer o seguinte. O ouvinte, que faz muito bem as perguntas, faz menção da lei da gasosa no período de seleção, porquanto justifica que o desemprego no seio da juventude não é falta de vontade de trabalhar, de vontade de contribuir. Ok, correto. Nós concordamos. Porém, é importante dizer o seguinte. Se nós entendermos que o nosso país, ao longo deste período, ficou desavindo, o nosso país, ao longo deste período, tinha vias cortado e que, por este motivo, o jovem que deveria ter a idade para estar no, na formação académica, que deveria estar na universidade, não teve, por fator guerra. Isto aconteceu com todos, aconteceu com todo o território nacional.
Uhum.
E a nossa luta contra a invasão estrangeira demorou até 1975. De 1975 a 2000, a 2002, a nossa luta foi entre nós. E nós mesmo partimos o nosso país. Nós partimos as escolas. Nós deixamos alguns municípios sem uma escola, pelo menos, do ensino primário. Então, temos que admitir que o jovem que tinha 10 anos até 2000, o menino que tinha 10 anos até o ano 2002, que a guerra terminou, hoje é passado 14 anos, tem 24 anos, é jovem, ativo. E em 2002, tão logo terminou o processo, tão logo terminou o conflito armado em Angola, começou também o processo de reconciliação, o processo de reconstrução do país. Então, não podemos esperar um crescimento na ordem de 100%, uma reestruturação, uma reconstrução de um país que nós partimos no período não inferior a 30 anos em reconstruir em pouco menos de 10, 15 anos. Não é possível. Eu concordo que o jovem precisa muito mais. Mas os nossos mais velhos, aqueles que de mão a mão lutaram, entraram nas matas para a conquista da paz e a paz definitiva, Muitos desses hoje olham para nós que nascemos na década 90 a aferir os largos para manifestações, a aferir se calhar esses movimentos e olham para nós, se calhar, como cidadão que precisa de um conselho. Eu disse há bem pouco tempo que a maior e melhor revolução que qualquer cidadão pode fazer é preparar-se academicamente, é preparar-se tecnicamente para enfrentar os desafios do futuro. Ora, nós, para além da necessidade gritante de encontrar um emprego, também temos o desafio de reconstrução do próprio país. Olha que a reconstrução do país passa pela mão de obra do próprio jovem. Então o jovem tem que saber a engenharia, o jovem tem que saber as ciências sociais, o jovem tem que saber a eletromecânica, o jovem tem que saber de tudo um pouco, desde a saúde, tem que saber da agronomia para a diversificação do próprio, da própria economia. E falando da economia, há dois anos que nós estamos mergulhados no caos, e que é a crise internacional. Não é só Angola que está a sofrer com esta calamidade, não é só Angola que está a ver o setor privado a fechar, está a ver o setor privado a reduzir o seu quadro de pessoal, mas todo o país. E me parece que Angola tem desenvolvido políticas capazes de gerir da melhor maneira possível esse momento que nós estamos a conhecer.
Doutor...
E vou ir mais longe. Sim.
Sim, doutor, o que eu lhe queria perguntar era o seguinte, que era, vá lá, para ficarmos um pouco naquele ponto deste ouvinte. Você acha que há um problema entre os planos em si, os planos teóricos, e a sua implementação?
Não há problema. Nós reduzimos a capacidade, se calhar, de execução dos nossos programas. Estou a falar nós, Ministério da Juventude e Esporte. Reduzimos a capacidade de execução dada ao momento que nós vivemos. E é pacífico isso.
Muito bem.
No entanto, os nossos programas nunca foram teóricos. Ou seja, programas do governo nunca foram teóricos. O problema, o que se passa conosco, é que nós temos olhos de ver o mal, não temos olhos de ver aquilo que está a ser feito no sentido positivo. E é isso que eu costumo apelar aos meus amigos, aos líderes associados, que são bons, que cada um deles desenvolve um programa na sua comunidade, cada um deles desenvolve algum pensamento para ajudar a Angola a avançar, para que todos nós temos que ser proativos para defender a nossa pátria.
Muito
a
bem.
Pátria em primeiro lugar. A pátria, o nosso presidente costuma dizer... A pátria, os seus filhos, não implora, ordena.
Ora bem.
Então nós temos que ser primeiro patriota para passar na linha de frente, defender os princípios morais, éticos e vender a boa imagem do nosso país no além do mundo. Angola é um país admirável a nível do continente e tenho a certeza que um ou outro país da Europa poderá, se calhar, não reconhecer essas qualidades que Angola tem, mas no cômputo geral temos a certeza que Angola tem estado a andar com seus próprios pés e a caminhar no rumo certo.
Olha, doutor, obrigado pela sua resposta. Agora vou passar aqui à Mayra. Parece que há várias perguntas a chegar através do Facebook. Vamos lá ver então, Mayra.
É, temos Facebook, temos WhatsApp e eu vou passar primeiro ao WhatsApp, dar prioridade ao António. Ele é estudante angolano no Brasil. Ele mandou duas perguntas e mandou algumas sugestões, portanto, se tiver aí uma caneta e uma folha de papel, seria bom, que ele tem aqui umas ideias interessantes. O António diz o seguinte: sabemos que a juventude hoje em Angola está menos ocupada, fruto do desemprego e programas sociais, e talvez muitos não conseguem vagas em escolas públicas. E o que é que o Ministério da Juventude, ou o departamento no qual o senhor africano Pedro trabalha, estão a fazer para solucionar este tipo de problemas? A outra pergunta... Sabemos que a prática do desporto em diversas modalidades ajuda de uma forma a ocupar o tempo da juventude e não só, ajuda também a descobrir talento para o nosso país. Que tipo de projetos o Ministério da Juventude e Desporto tem em carteira para essa juventude que é o futuro de Angola? E se me permitir, algumas das sugestões que ele deixa, em que ele acredita que o Ministério da Juventude e Desportos poderia trabalhar em parceria com o Ministério da Educação e do Ambiente para a realização de programas sociais, como o Projeto Jovem em Movimento, sensibilização ambiental, workshops sobre energia solar e eólica, workshops sobre separação do lixo orgânico e não orgânico e reciclagem, visitas a fábricas e emissoras de televisão, rádio e teatro. Além de ocupar o tempo, os jovens irão crescer com uma mentalidade diferente sobre o que eles podem ser no futuro. E para terminar, ele gostaria que a Voz da América saudasse o convidado por ele, em nome de António Boa Boa. Ele manda um abraço ao pessoal de Angola Quilange, no bairro Nguanha.
Muito bem.
Portanto, vem uma mensagem grande, mas as perguntas são bastante interessantes.
Muito obrigado. Os nossos agradecimentos também ao nosso Boa Boa. Portanto, é um jovem que nos viu na luta, nos viu mergulhado na luta, porquanto eu cresci neste bairro onde este jovem viu a sua oportunidade para emergir a terra de Lulas. O bairro Nguanhá, concretamente a comuna de Angola Quilange. O Boa Boa sabe que desde muito tempo nós somos guerreiros e colocamos, se calhar, as nossas aspirações em segundo lugar e atendemos primeiro a nação. Todas as questões que o Boa Boa coloca são questões de aconselhamento, ou seja, são questões de anotar e de ater nos nossos programas. E agradecer para todos efeitos esta contribuição que o Boa Boa nos concede através da Voz da América e dizer que vamos sim, senhora, aplicar estas metodologias, trabalhando com os ministérios da Educação, Ambiente e tantos outros ministérios. E fazer até referência que os Ministérios do Ambiente, da Educação, Ensino Superior e outros fazem parte já de um pacote que inclui o Ministério da Juventude e Desporto, que as políticas dos Estados descem de forma vertical e a execução é conjunta. Portanto, quando nós temos alguma matéria para tratar com o Ministério da Juventude e Desporto, ou seja, com o Ministério da Educação, quando a questão é o estudante, nós temos que portar a bater. Se for estudante não universitário, vamos procurar o Ministério da Educação. Se for estudante universitário, procuramos o Ministério do Ensino Superior. Com relação aos bolseiros, o Ministério da Juventude e Desporto também tem utilizado política no sentido de o Ministério, ou seja, o setor afim, continuar a promover as boas políticas através das várias diretivas e políticas previamente tratadas pela estrutura central, para que os nossos jovens continuem a beneficiar de formação no exterior e, sobretudo, aquele tipo de formação que Angola ainda não tem. Ou seja, aquela fundamentação daquilo que Angola ainda não tem. Mas deixar também aqui claro que, durante esses 14 anos de paz, Angola conheceu um crescimento vertiginoso e que deu vazão à expansão da rede universitária, de centros de formações profissionais e de várias outras instituições de ensino com diversas especialidades.
Obrigado.
Há mais algum tempo, estudar no exterior do país para o jovem angolano será apenas o desejo do próprio jovem, mas não como uma necessidade. Ou seja,
ainda bem.
Há de chegar tempos em que o país terá pouco interesse em mandar jovens a formar-se fora, porque teremos ferramentas próprias para formar os nossos jovens, para formar os nossos quadros.
Doutor Africano Pedro, ainda bem que toca nesse assunto. Ainda bem que toca nesse assunto, porque nós temos recebido várias mensagens privadas, inclusive pelo nosso Facebook, de jovens na casa dos 20 anos, todos a perguntar por emprego, todos a manifestar o mesmo tipo de problema. Eu gostaria que, se o doutor Africano pudesse deixar aqui uma instituição a que eles pudessem dirigir, especialmente em Luanda, que eu acredito que seja aí onde esteja a maior parte dos jovens que nos falam pelo Facebook. E agora que falou que mais tarde ou futuramente os jovens não terão a necessidade de estudar fora, temos uma pergunta do Paulo José, que quer saber se existe um projeto de construção de mais universidades técnicas, por ser difícil ingressar no ensino superior, tanto público quanto privado. Encaixa mais ou menos no que estava a dizer em relação a reformas no ensino para a juventude.
Não sei se percebi bem essa questão, mas iria dizer o seguinte: o Executivo angolano tem o Plano Nacional de Formação de Quadros. E nessa perspectiva, a onda de expansão da rede universitária ainda não é um projeto acabado. Temos as 7 regiões académicas que estão ali muito bem, mas a necessidade de ir se construir outras instituições em função da especialização de cada área. Portanto, desde escolas superiores técnicas em várias ordens. Portanto, são políticas que o Executivo angolano, ao nível central, tem em carteira e, na medida em que cada projeto vai encontrar a sua prioridade, ela vai avançar. Portanto, eu disse e afirmo que a expansão da rede universitária é um projeto não acabado. Já conseguimos o relançamento das 7 unidades académicas. Vamos continuar a promover instituições de ensino, instituições técnicas, ali onde não haver, para acudir à procura de acordo à densidade populacional, sobretudo na camada jovem. Falando da densidade populacional, hoje quem procura os centros universitários não é tão jovem. O mais velho de 50, de 60 anos, está ali a discutir o saber com uma necessidade tal de conhecer mais. E aqui fazer venha aos nossos mais velhos guerrilheiros, que muitos deles acabaram a sua faixa juvenil, a sua idade, combatendo, procurando a instabilidade política no nosso país, e hoje são os melhores nas universidades. Conseguem esquecer os males, os sinais e as marcas da guerra, e estão ali a estudar, a tirar notas positivas, a firmar-se no saber acadêmico e, sobretudo, na rede universitária.
Olha, doutor,
meus parabéns, são dirigidos.
Doutor, desculpe lá interromper, eu tenho aqui ainda alguns ouvintes em linha ao telefone, eles estão à espera há algum tempo e eu quero lhes dar espaço porque estamos a aproximar rapidamente do fim. O primeiro ouvinte que eu tenho aqui é o ouvinte João Mambo, de Luanda. Senhor Mambo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Olha, obrigado, senhor Mambo, eu sei que está à espera há algum tempo, obrigado por ter esperado, agora é a sua vez, faça favor.
Senhor, que antes de tudo quero agradecer, né, pela oportunidade que me dão e sendo pela primeira vez a participar. Ok. Quanto o tema é muito pertinente, eu gostaria de saber, da parte do representante do Ministério da Juventude e do Desporto, acerca dos tempos livres. É bem verdade que hoje, atualmente, a juventude praticamente está inclinado na delinquência. Isso é o fato de quê? Porque nós não temos ocupação. Porque anteriormente, eu digo assim, porque sou um jovem com meus 36 anos, né? Aparentemente há 15 ou 20 anos atrás, né? Antes tínhamos campos nos bairros onde nós jogávamos futebol, fazíamos assim, algumas atividades, mas atualmente isso já não existe. E eu gostaria de saber a que se deve e porquê. E será que o Ministério da Juventude e Desporto não tem conhecimento disso? A outra questão é a questão dos estudos. É bem verdade que a formação de um país é a educação. Mas lembro alguns pontos, até agora, do meu ponto de vista. O governo praticamente tem trabalhado muito pouco. Se na verdade nós queremos ver que Angola a crescer, ou Angola em desenvolvimento, o governo tem que apostar na juventude. É uma coisa que o governo não aposta na juventude. Por que eu digo isso? Primeira coisa, nós vimos que o governo tem planos que na qual não põe em prática, ou são poucas em prática. Isso é tipo numa classe. Parece que o governo vai numa classe, pega algumas pessoas, né, e mete em frente. O resto, não. Porque quando falam desses projetos da juventude, da escutação, é bem verdade que o governo já escutou a juventude. Ele sabe qual é a necessidade ou quais são os primeiros direitos da juventude, que é a formação, né, a educação e a saúde, e outras necessidades básicas, que é uma casa própria, um emprego. Mas será que até agora o governo já resolveu esse problema? Uhum. É bem verdade que também os nossos dirigentes, o que eles dizem, falam, fazem de umas partes, mas acontece que eles não metem em prática.
Muito
isso
bem.
É que na qual a maior parte da juventude atualmente, porque é bem verdade, eu estou aqui, sou um jovem de 36 anos, estou desempregado, até agora não tenho casa própria, minha livre vontade. O país sim estava em guerra, mas agora em 14 anos, né? Nós vimos em 14 anos depois.
Muito obrigado, senhor. Senhor Mambo, desculpe lá, vou ter que interromper, tenho ainda mais aqui um ouvinte em linha e eu quero dar tempo ao Dr. Pedro para responder a estas questões que são interessantes. Dr. Pedro, concorda que campos de desporto são menos do que há alguns anos atrás, talvez com a construção, não é verdade? Mas faça favor e de que os programas do governo geralmente são só para certas pessoas, não para todos. Faça favor.
Primeiro, não é verdade que os programas do governo são para determinados grupos e para os outros, não. Não, não é verdade. O governo existe para servir à população no campo geral. As políticas estão ali. Eu repito, é necessário que o próprio jovem esteja preparado para concorrer aos serviços do Estado. É necessário. Eu, africano Pedro, devo estar preparado para que, se me colocarem a oportunidade, se eu quiser concorrer para preenchimento de uma vaga, eu esteja em condições de discutir ao pé de igualdade com qualquer um que seja. Eu sou formado na Universidade Agostinho Neto, devo discutir com quem está formado na Universidade de Coimbra. Agora, enquanto haver esta fuga, esta ausência, enquanto haver também, aqui vou ter se calhar um pouquinho duro com o meu amigo, enquanto haver esse imediatismo no seio da juventude, não é possível chegar lá.
Ok. Doutor, e então, aquela outra pergunta... Desculpe lá, estamos a chegar ao fim, eu queria realmente acelerar um pouco. E aquela outra pergunta que este ouvinte disse de que há muita delinquência porque não há espaços livres para a juventude praticar desporto. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso e depois eu ainda tenho aqui um outro ouvinte que está à espera há muito tempo e eu quero lhe dar o microfone também. Faça favor.
Não, se dizermos que a falta de coisa da prática desportiva é geradora, é o único fator para gerar a delinquência juvenil, estamos a mentir. É um dos. Mas tudo isso também passa pela sensibilização do próprio jovem, porque quem faz a delinquência é o jovem, não é o Estado. Então, o jovem é que tem que estar preparado para sair dessa. Eu estou a vir de Cacique, da cidade de Cacique, aonde fomos fazer uma palestra sobre o uso correto das redes sociais, onde um jovem disse que será que há uma outra forma, já que o palestrante disse que muitas vezes nós pensamos que deletamos aquilo que nós colocamos no ar, mas o servidor já tem aquela matéria. Há outra forma de coisa que é de deletar. E eu disse que a melhor maneira de deletar aquilo, de deletar o que está errado e não publicar.
Muito bem.
Não sou a favor de que o jovem deve se calar. Não sou a favor de que o jovem deve se calar. Mas, primeiro, o jovem deve estar preparado. Primeiro, o jovem deve conhecer as coisas para ir reivindicar em função dos seus conhecimentos. Muitos jovens, muitos meus compatriotas que vão reivindicar não conhecem.
Muito bem. Olha, doutor, obrigado. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte, que é o ouvinte António Garcia, na Lunda Sul. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Sim,
faça favor, senhor Garcia. Eu agradeço-lhe ter esperado este tempo todo, mas faça favor, se tiver uma pergunta.
Eu tenho, para mim, a primeira vez a ser Santa Rita, a primeira vez é boa noite.
Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Boa noite, sim. Para mim, a Santa Rita, se há tempo para me perceber ontem e acabar o meu raciocínio. Não quero que as perguntas que eles têm são muito pertinentes. Eu tenho que falar e chegar ao fim.
Nós não lhe conseguimos perceber muito bem. Pode repetir a pergunta?
Eu perguntei saber se há tempo para mim acabar o meu raciocínio. Se não há tempo, posso aguardar para outra ocasião.
Ah, ok. Não tenho uma pergunta e nós estamos com o tempo muito curto.
Tá bem, então vamos guardar.
Então nós vamos guardar para a próxima vez. E eu aproveito a boleia para colocar aqui uma pergunta do Leoton Geologista.
Eu lamento bastante. Por que vocês nos metem, estou aqui nas lundas, nos metem no fim do programa? Por quê?
Bem, não foi propositado.
Não foi propositado.
É conforme é chamado, não é? Isso. Já tivemos, aliás, um ouvinte da Lunda.
Exatamente, foi logo um dos primeiros.
Mas vamos fazer assim. Eu vou dizer à nossa produtora para guardar o seu nome e no próximo programa você vai ser o primeiro a ser chamado.
Exato.
Portanto, este ouvinte, António Garcia. Eu não sei se já temos tempo para mais, porque estamos a chegar mesmo ao fim.
Só para deixar esta pergunta, porque até agora é uma pergunta que não foi colocada por mais ninguém, é do Leoton Geologista, que estuda na Ucrânia, ele é angolano, e pergunta quais são as políticas para os jovens das zonas rurais. E quando esses jovens vão para as zonas urbanas, será que existe um programa de enquadramento para eles na vida urbana? Pois muitos deles não têm formação profissional ou académica. Doutor Pedro.
Olha, doutor Pedro, vou-lhe dar minuto e meio.
Muito obrigado. Primeiro, para dizer que aos jovens do que das periferias, uma das políticas a promover para esta área é o surgimento de centros de formações profissionais para que eles se adequem à realidade ou à sua condição profissional. Segundo, uma das outras políticas é a promoção dos centros operacionais de negócios e quiosques. Nós estamos a mandar para as periferias as quiosques para que o jovem consiga produzir ali algum dinheiro e com este dinheiro consiga fazer outras coisas até amanhã conseguir se estabelecer. Portanto, se compreender que esta é a única oportunidade que eu tenho de falar para a América, queria agradecer o convite e agradecer a abordagem dos nossos ouvintes que conseguiram espremer esta figura da pessoa do Africano Pedro, que é amigo deles, como eu, e dizer que estamos disponíveis, o nosso telefone é público, estamos disponíveis para responder às outras perguntas.
Obrigado.
Não conseguiram fazer-me.
Olha, ótimo.
E
até fazer conferência, temos estado a fazer palestra para diversas organizações. Nós estamos disponíveis.
Nós vamos enviar-lhe, eu vou enviar-lhe as perguntas e o doutor, se puder responder, nós depois deixamos no comentário a este programa, ele depois fica disponível no Facebook, portanto nós depois vamos pôr as respostas do doutor Africano Pedro às perguntas que não foram possível colocar ao vivo. Pode ser?
Muito obrigado, eu agradeço.
Muito bem. Olha, doutor, eu quero lhe agradecer aqui, João Santa Rita, quero lhe agradecer também o facto de ter participado aqui. Foi muito bom ter vindo aqui à Voz da América. Quero pedir desculpa aos ouvintes que não conseguiram entrar na programação e àquele ouvinte, António Garcia, fica já a promessa que você vai ser o primeiro, né? O primeiro ou o segundo, não sei, da próxima vez. E eu e a Mayra de La Salette despedimos-nos e... Portanto, até à próxima. E não se esqueça, se é sexta-feira, é Angola.
Fala.
Fala só.